Olá vocês, aqui começamos mais um episódio do Copo Meio Cheio, que você encontra a gente em todas as redes sociais, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, como Copo M Cheio. A partir de R$ 5 você também pode apoiar o nosso projeto no Apoia-se, vai estar tudo aparecendo aqui na tela. E hoje eu vou iniciar, vou introduzir o assunto com duas perguntas. Primeiro, o que que você quer consumir? O que que você quer comprar? Esse desejo, ele surgiu de você ou foi por conta de uma influenciadora? Foi por conta de algum lugar que você viu e isso te gerou algum desejo? Pegando esse gancho, eu vou iniciar falando que o nosso assunto de hoje é sobre a fetichização do luxo, ou seja, aquilo que você quer comprar realmente surge de uma necessidade? Surge de você ou foi de algo externo, algo que te atingiu e aí sim isso passou a ser um desejo?
Bom, eu já vou falar por mim, tudo bem, amados? Tá, Anny Valentim aqui. E é muito vergonhoso para mim ter que responder a essa sua pergunta dizendo que quase tudo que eu consumo não surge de necessidade, não.
A gente está no mundo das redes sociais.
Surge
Será que alguma
de.
coisa que a gente consome, a palavra consumir, vem de necessidade? Porque.
Sabe? Tipo, o tênis que eu tô usando hoje, eu só comprei, eu só fiquei fissurada em comprar porque eu vi, artistas que eu consumo usando, por exemplo. Eu. Necessidade mesmo é só comprar de casa. De resto.
É, não, porque quando você vai fazer compra no mercado, você não chama aquilo de consumo.
Exato. Não, consumo é
São bens de
look.
consumo, mas você não te chama. Ah, eu tô muito consumista hoje, eu peguei um Toddy. Você não faz isso.
Isso não rola.
E, gente, a gente começou no assunto,
Nossa,
mas
eu falei
a gente.
marca, né?
Tudo
Se
bem.
quiser, Nescau, Ovo Maltine.
E a gente esqueceu de se apresentar. Eu sou a Cacau
Exato.
Cavalcante, trabalho como
A gente já tá
designer.
tão íntimo.
Ah, não tem pra quem se
Não, é o
apresentar.
segundo
Sabem quem a
episódio e
gente
não
é,
tem
vocês
a
sabem.
necessidade. Mas eu trabalho como diretora de arte, trabalho como taróloga, tenho uma loja de ilustrações. Meus amigos também maravilhosos, cada um na sua área, fazendo aquilo que fazem de melhor.
Eu sou Leonardo Menezes, eu sou comunicador, eu sou roteirista, redator, cantor nas horas vagas. E de tudo um pouquinho, e é isso, e falo sobre, não sei, né, acho que estou falando, né, sobre questões filosóficas e sensibilidade masculina, essas questões
Já
de,
tem um fandom.
entendeu? Entendeu? Eu tenho meu nicho dentro do copo meio cheio.
Eu, Tawane, sou gerente de produção artística. Isso significa que eu faço quase tudo, né? Tudo que
Capa toda
normalmente é
obra.
dividido entre 10 funcionários, eu que faço. Produzo hoje o Quintal dos Pretos, um grande evento aqui em São Paulo. E junto disso, gente, eu hablo. Eu sou podcaster aqui no Copo Meio
É,
Cheio.
todos
Essa é a
nós
melhor
somos
versão da Tawane que
podcasters.
vocês podem ter. E pegando esse gancho do fetiche do luxo, eu acho que muita gente vai se identificar. Eu não sei, mas assim, eu tive inclusive uma fase de vida onde eu não conseguia me sentir feliz ou satisfeita com as coisas que eu era capaz de me proporcionar. Mesmo que dentro de vários privilégios, eu queria o quê? A casa da Kim Kardashian, amor.
É.
Parece que a gente sempre quer mais.
Não, e sempre parece que nossa vida é uma bosta, né?
Sim.
Do tipo, mano, a gente tem tanta conquista se a gente parar pra ver. E ao mesmo tempo, vendo pessoas pelas redes sociais, sejam artistas, seja cantores, seja pessoas que só são famosas porque são ricas mesmo, a gente sempre olha e se acha um merda, sabe?
É porque hoje a sociedade ela é pautada pelo conforto e pelo consumismo. Quando a gente tem pessoas que ficam o tempo inteiro ali através de rede social, que às vezes a gente segue porque a gente quer, é quase que masoquismo, que ficam esfregando na nossa cara esse consumismo e esse conforto, fazem a gente pensar, puta, é aquele sentimento meritocrático, né? De eu não estou fazendo o
Sim.
suficiente, eu não estou me esforçando o suficiente para conseguir chegar aos pés daquela tal pessoa.
E é um consumismo estético também, se a gente para
Com
pra ver, entendeu?
certeza,
Porque
extremamente.
tudo que é apelativo visualmente, a gente sente uma vontade de consumir.
E assim, vou falar que eu comecei a me tirar desse buraco, assim, de só consumir coisas que estavam muito além da minha realidade, depois de uma conversa com você, se eu não me engano, que você trouxe o rolê de eu começar a seguir pessoas que minimamente tivessem uma vida parecida comigo. Sim. Então, eu lembro de você falando, tipo, ah, beleza, segue esse povo que é de milhões, mas, tipo, e próximo a você, existem pessoas que também podem, tipo, proporcionar consumos reais.
Né,
e a gente parar de se sentir tão... Tô na merda.
Isso é a coisa que você vai fazer pela sua saúde mental, que, assim, é uma das principais. Porque, querendo ou não, se você não for se anular, se isolar das redes sociais, da internet e tudo mais... Pelo menos escolha ser atingido por coisas que estão próximas a você. Ah, eu tenho esse corpo. É, eu posso mudar? Posso. Eu posso, mas por que não seguir pessoas que têm um corpo semelhante ao meu? Por que não seguir pessoas que têm uma renda, uma questão financeira próxima à minha? Porque isso vai fazer com que eu não fique constantemente ansiosa por sempre não, por não estar dentro do ideal. Sempre estar dentro do, bom, eu poderia ser um pouco mais.
Sim.
E, na verdade, eu acho que é muito mais sobre pessoas que pensam parecido com o que você pensa. E aí, claro, a gente vai falar de bolhas, né? Às vezes a gente se fecha numa bolha em que também tudo parece com a gente e a gente não tem um choque externo com o mundo externo. E aí, quando você vê, Bolsonaro ganhou a eleição. Não é isso.
Sim.
Mas, por exemplo, em vez de seguir pessoas absurdamente mais ricas que você ou mais pobres que você para você se sentir, sei lá, melhor ou de uma maneira mais superior.
Né?
Basicamente, assim, influencers, não precisa ser uma pessoa desconhecida que você... Claro, a gente tem pessoas do nosso convívio que a gente segue, que a gente acompanha. Mas, por exemplo, se for seguir influencers, em vez de escolher... E não é uma crítica a nenhuma dessas pessoas, mas, por exemplo, a Nath Finanças. Tipo, conversa muito mais com a gente do que a Natália Arcuri. Porque vem de lugares diferentes, entendeu?
Realmente, sabe o que é legal da Nath Finanças? Pra mim, que eu sigo ela, eu curto tudo dela, eu vou aprender a finança com ela, eu não vou.
Então,
uma falta
a gente
de vergonha.
Porque ela
na
é maravilhosa
cara.
E fala muito bem.
É difícil.
É tipo a Erika Hilton. A gente segue pra ouvir ela falar.
Linda.
Votei nela
o
também.
O problema
então.
É que a Nath Finanças não vem pegar meu celular e controlar meu banco.
Meu iFood,
Nath, meu Uber.
Libera esse workshop, mulher.
Mas é isso, a gente se identifica mais porque a gente vem de um lugar mais parecido, entendeu?
Sim.
Então, não quer dizer que eu vou consumir só coisas que são do meu nicho ou pessoas que fazem parte da mesma classe social do que eu, mas pessoas que têm uma vivência, uma história parecidas com a minha e que, portanto, conversem mais com a minha realidade. Entendeu?
É que tá.
A Kim Kardashian não conversa com a minha realidade, por mais que eu gostaria de ser herdeiro. Entendeu?
Até porque boa parte dos influenciadores, vamos colocar aí pelo menos uns 70%, sendo otimista, acabam utilizando desse quesito luxo para conseguir engajamento.
Ah,
é de fato como uma ferramenta, nem necessariamente como um dia a dia, ou... Não, ele sabe que aquilo gera desejo.
O luxo...
Sabe que
ter
aquilo
por
gera...
Ter, né? Ter por ter vira uma espécie de conteúdo.
Exato.
Sim.
Sendo que não vou julgar que não é, mas ao meu ver não é.
Não é. Eu julgo sim.
Não, porque...
Eu julgo
não porque
é
às
conteúdo.
Vezes tá relacionado, sei lá, a pessoa tem uma vida luxuosa, mas ela comenta sobre moda, ela comenta sobre design de interior. Então, tem um conteúdo acima dessas coisas de luxo. Mas, ao mesmo tempo, é ter por ter, sabe?
É um porém depende, né? Assim, a história do luxo, ela é uma coisa que atravessa toda a história da humanidade, né? O luxo, ele sempre foi esse lugar de desejo e, através do tempo, esse desejo foi chegando de mais lugares.
E, sobretudo, é sobre poder.
principalmente, né, assim, há 50 anos atrás, era uma questão mais de operário e patrão, né? Porque a gente ainda, ainda era uma época de que o milionário, o rico, a pessoa que podia ostentar, ela ainda tinha um cargo, um trabalho, uma coisa, não era tão aberto igual é hoje para que você só bote o seu carão na internet e, de repente, explodiu. Pronto, explodiu. E aí, isso que você falou de ser uma ferramenta é real, porque se a gente até observar o enquadramento de algumas influencers, tipo, ela assim... Aí todo o resto é uma grande casa, é a fazenda. Eu morro com aqueles vídeos de conheça a minha nova mansão de luxo de 50 milhões de reais. Ah, gente, isso aí
é... Pois é. E assim, tanto que há pouco tempo atrás, não citarei nomes, mas acredito que se você tá na internet, você deve ter ouvido de alguma forma, teve o bafafá de um influenciador X que tinha, assim, milhares de seguidores, criava conteúdo com gente famosa pra caramba, com atriz global... E que, na real, tava metendo loucaço, assim, por conta só de, tipo, ah, eu tenho essa roupa super cara, eu estou viajando para lugar X. Quando, na verdade, tava metido em vários trambiques.
Pão com ovo.
É, não, e assim, eu acho que passa muito, porque é um caso extremo. Porém, se a gente para pra ver, quem, hoje em dia, começa uma carreira de influencer na internet, né, de criador de conteúdo nas redes sociais, eu vou falar porque a gente já se viu nesse dilema. Por exemplo, mimos. Do influencer que tá começando, 99,99% dos mimos vão ser pagos por ele. Tipo, ninguém tá dando nada pra aquela pessoa. Mas ela tá vendendo que a marca entrou em contato com ela. Que a marca, às vezes, vai fazer até a hashtag publi, a hashtag ad, entendeu?
Quando, na verdade, foi um recebido pago.
Mas é uma pequena mentirinha, mas que emula todo esse caso, por exemplo. Porque pra começar, você tem que mentir. Então, o que as pessoas fazem, às vezes, é...
continuar mentindo.
Mentir até conseguir.
Essa é a vantagem da internet, né? Tanto que quando o influencer se lasca, ele vem aparecendo falando ai, aqui no Instagram, todo mundo posta o que quer, a gente escolhe a nossa vida aqui. Eles só falam disso na hora que eles estão tendo que pedir desculpa por alguma coisa que eles nem se importam tanto. Mas, num dia a dia comum, eles nunca estão dando esse toque, esse ponto de atenção de... Galera, também tô compartilhando aqui com vocês o que eu gosto, tá? O relacionamento perfeito não é, tá? Não, em vez de esperar chegar um momento absurdo...
Essa blusinha é da Gucci ou da C&A? Aqui a gente tá falando um monte de marca nesse episódio e é isso mesmo.
Ai... É sobre, mas assim, vem muito hoje através desse lugar de influencer e esse marketing também que mudou, né? Não é mais exatamente uma coisa que chega para você de repente. Os influencers, as marcas, todas as estratégias estão sendo sobre repetição, né? De você vai ver aqui no seu celular, aí daqui a pouco você viu aqui na rua, daqui a pouco tá no ônibus. E, bom, todo esse rolê da gente querer esse luxo, né? Querer esse poder, que só quem é pobre, só quem não tem poder, só quem não é milionário passa por isso, afeta a todos.
Certo. Porque, assim, eu acho que existe, dentro disso que você comentou, uma diferença muito grande. O influenciador ou o artista ou qualquer pessoa que tá na mídia, ou enfim, que utiliza desse luxo como ferramenta, como a gente falou anteriormente, e que já veio de um lugar em que o luxo é normal, né? Em que ele já cresceu com acesso, em que ele já cresceu com vários tipos de regalias, e a posição...
Isso cria os melhores memes, porque é sempre a menina que tá chorando porque o pai... o pai deu...
Só de ter pai já
deu um...
Só de ter pai
você já é privilegiadíssimo, mas enfim, porque o pai deu um helicóptero pro irmão no aniversário de 18 anos e pra ela deu só um Porsche. Um Porsche.
Tadinha. Entendeu?
Tadinha. Enfim, a pessoa que gera porque já tá nesse meio, já tá acostumada a viver com todas as regalias em volta dela, e a pessoa que não tem e conquista. E aí, eu já entendo essa fetichização como ostentação. E a ostentação, eu entendo que é um ato político, que é da pessoa que não teve acesso, às vezes não tinha acesso a comprar um McDonald's, não conseguia ter um tênis por ano, não Sim. conseguia nada. E aí começa a poder comprar as coisas.
E aí todo mundo tem que saber.
Exato. Né? E aí todo mundo tem que saber.
E basicamente, eu queria voltar um pouquinho, mas para também resgatar esse ponto. Porque eu acho que a questão de influencer mentir, ou então pessoas mentirem para crescer na internet, para mostrar o luxo, e aí se transformar em luxo de verdade, e aí cria essa retroalimentação. Isso, não tô dizendo que essas pessoas que fazem isso são certas ou erradas, porém, não são elas que criaram esse ambiente, sabe? Tem um motivo pra gente tá falando de marca nesse episódio. Consumismo é marca.
É a publicidade.
A publicidade é isso, sabe?
A boa tipo, e velha publi.
A gente vive num mundo que incentiva esse tipo de comportamento mesmo, porque hoje ter é ser.
Sim.
Não é fazer é ser, não é saber é ser. Ter é ser, entendeu? Sim. Você só é quando você tem alguma coisa. E isso pra pessoas que vieram de baixo, Por conta de ter esse pensamento de ter é ser, quando elas têm, elas estão sendo. Então, ao mesmo tempo, elas precisam mostrar que elas estão sendo.
É aquela frase que a gente ouve desde criança. Você precisa estudar para ser alguém. Você precisa trabalhar para ser alguém.
Sim.
Quando, na verdade, alguém. Você já é. Você já nasceu sendo.
Sim.
Mas, para a sociedade no geral, o ser alguém é você ter algo.
Exato. E essas frases, elas subentendem sempre que você precisa estudar, você precisa trabalhar
para ter dinheiro
e comprar. Entendeu?
Sim.
Então você só vai ser alguém, e aí, puxando valores tradicionais, mas hoje muita coisa se atualizou, mas antes você só era alguém se você tivesse uma casa, tivesse um carro, sabe? Tivesse, aí mais pro final da vida, tivesse investimento, tivesse casa de aluguel, entendeu?
Hoje a maior parte Posses. Da gente tem 30 anos e no máximo tem 4 gatos. Porque o
Mas
mundo
ao mesmo é, tempo, a posse só mudou, entendeu? Porque aí vai olhar pro armário dessa pessoa. Ela vai ter um monte de tênis de marca, ela vai ter um... Tô falando no geral, não, entendeu? Não tô falando que todo mundo tem tênis de marca e roupa de marca. Mas basicamente, hoje em dia é mais importante isso. Mas não deixou de ser posse, né?
Assim, esse ter é ser é muito importante a gente falar sobre ele, porque ele corta para dois lados, né? Quando é um ter e ser dentro, não exatamente de uma necessidade de ostentação, né? As pessoas que conquistam o seu bom dinheiro, mas conseguem manter um equilíbrio, assim, não perdem para esse momento de dinheiro, sabe? Como corta para o lado onde o ter e o ser, além da pessoa cair nesse lugar de ostentação, ela chega no lugar de poder. E aí, normalmente, é o cara que, quando vem por esse caminho, que é um caminho que eu acho que até dá meio errado, né? Esse cara, vamos colocar assim, que veio de baixo, hoje, milhões. Vai comprando as coisas e as pessoas ao redor.
Sim.
E tudo vai se moldando para que saibam da boa casa, do bom carro e da boa esposa bancada e da lente e de tudo que hoje virou status, Sim. né? Para além da marca estampada na camisa, tipo, todo o resto, né?
E aí a gente entra num assunto que é uma limiar muito, muito... delicada, porque ao mesmo tempo em que quem vem de baixo ganha bastante dinheiro, e eu digo de baixo, não precisa ser uma pessoa que veio da miséria.
Origem humilde, origem sem berço de ouro, né? Não é a pessoa mais pobre do mundo. Sabe?
Se você parar de trabalhar, você vai morrer de fome. Então você é pobre.
Exato. Todos que se parassem de trabalhar não teriam onde viver. Essas pessoas... É muito delicado falar dessa questão de, tipo, a gente tá problematizando a questão de ostentação, mas ao mesmo tempo, como você disse, é um ato político. Por quê? Porque quebra o paradigma de que o dinheiro não traz felicidade, de que o dinheiro não compra o lugar no céu, de que... Porque isso foram... são pensamentos que vêm desde muito, muito antigamente para que as pessoas pobres continuem nesse voto de pobreza. Isso é cristianismo, isso é tudo.
Exato, foi uma questão da Igreja Católica, né?
Exato.
Que acabou implementando na sociedade no geral, que tinha até aquela frase, né, do mais fácil passar o negócio da agulha.
Um camelo para uma agulha?
O camelo para uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, alguma coisa assim.
Do que o mercador, alguma coisa assim.
Enfim.
Exato.
Mas isso foi algo que foi implementado quase como um voto de pobreza para que você fosse digno de ser alguém de bem, como se o dinheiro fosse sujo e a partir do momento que você tem aquilo, você se torna consequentemente
como
alguém sujo.
Como se a humildade e a miséria dignificassem.
Exato.
Né? Exato. Só que aí quem tá rico não tá dando dinheiro, né? Tá ficando só mais rico, ganhando mais acessos, garantindo mais coisas, né?
Não existe esse mito pra quem é rico desde que nasceu.
É um mito do luxo pro pobre, né? Para que essas pessoas milionárias e que têm um espaço de visão, talvez, pessoas públicas, por exemplo, é o pacto delas, é a forma de garantir que você, Cacau, não vai estar no mesmo shopping que elas estão. Vocês não vão comprar da mesma sandália.
Exato. Até porque, assim, no geral, eu tenho muito, muito forte na minha cabeça, assim, que essa questão, tipo, do dinheiro não traz felicidade, né? É uma frase que muita gente fala.
Sim.
O dinheiro não traz felicidade. Só que o dinheiro, ele traz acesso. Ou seja, o dinheiro, ele vai te dar acesso a boas roupas, ele vai te dar acesso a uma boa saúde, a um bom plano de saúde.
Uhum,
o dinheiro vai te dar acesso à cultura. Você vai poder assistir shows, você vai poder ir no teatro, você vai poder ir no cinema, você vai poder comprar livro. E comprar livro hoje tá absurdamente caro.
Uhum.
Ele vai te comprar acesso à viagem, ele vai te comprar acesso à educação. Se você quiser aprender um inglês, quiser aprender... Tô falando de coisas que, assim, lógico, em certas circunstâncias dá pra fazer de graça? Dá. Mas não é a mesma coisa do que você pagar pra ter ali, puta, um professor que é particular pra você.
Sim.
Então, o dinheiro, ele pode não comprar felicidade? Concordo.
Felicidade
mas
não.
Felicidade não, exato. Mas ele compra muitas outras coisas que te dignificam como pessoa, no sentido de viver de uma forma saudável.
Vamos lembrar que o salário mínimo ideal hoje era para ser mais de R$6.000?
Exato. E assim, principalmente, o dinheiro, ele compra, de certa forma, até mesmo saúde mental.
Não, aquela frase de você não tem um problema de cabeça, você só tá pobre,
você só
ganha pouco.
Posso entrar posso puxar uma explicação aqui que vai ser um pouquinho longa, mas eu quero muito que você compartilhar com vocês e que vocês comentem depois.
Okay. Por favor.
Eu tava assistindo ontem o último episódio que saiu do Greg News, que é um programa da HBO Max, que é do Gregório do Viver, em que ele discute a psicanálise, né?
Sim.
Todo esse ponto. Por quê? Teve uma autora, que é uma médica, que eu não vou lembrar agora o nome, que publicou um livro que demoniza, ou então transfere pro campo da pseudociência e compara com astrologia, com acupuntura, psicanálise. Por quê? Porque psicanálise, segundo essa autora, não seria uma ciência comprovada. Assim como a psiquiatria, que é a base de remédio. Entende? Que basicamente é mensurável. Hoje a gente vive num país mais medicado do que nunca e num mundo mais medicado do que nunca. Não lembro mais os nomes dos remédios, porque graças a Deus não os tomo. Porém, nos anos da pandemia, principalmente, os medicamentos mais comprados do Brasil eram antidepressivos e ansiolíticos.
Sim.
Os mais comprados, assim.
Sim.
Quer dizer, tirando a ivermectina, que também estava lá por conta do Bozo. Mas as categorias que dominavam eram antidepressivos e ansiolíticos. Por quê? Porque a gente tá vivendo num mundo que testa a nossa saúde mental até as últimas consequências.
Capitalismo.
Capitalismo. E aí, isso parte... A psicanálise, ela, né, quando foi discutida e mudou basicamente o campo da saúde mental lá pelo Freud, ela propõe a cura através da escuta, né? E não só não seria só cura, mas ela dá ferramentas para que a gente pense na situação que a gente tá e cria ser humano, um ser humano mais crítico e observativo.
E autoconsciente.
E autoconsciente, completamente. E é uma coisa que o remédio a longo prazo não resolve. O remédio, ele é uma coisa a curto prazo.
Uhum.
Existem pessoas que têm problemas de saúde mental que se baseiam na depressão, né? Em estar num estado de espírito depressivo. E existem os psicóticos, né? Que é esquizofrenia, são bipolaridade, são os transtornos. E assim, caso não seja uma coisa que impossibilita a pessoa de viver no sentido de viver em sociedade, tudo isso é tratável por psicanálise. Só que psicanálise não dá dinheiro. Não dá dinheiro pra indústria farmacêutica, não dá... Entendeu? Vender remédio dá dinheiro. E o tanto de contraindicação que tarja preta tem... Gente, é tarja preta. O nome é tarja preta, não é por nada.
E tá sendo vendido...
E é vendido como água, entendeu?
Sim.
E isso é basicamente, e aí depois, claro, né? Sempre tem onde há fumaça há fogo, né? Ela, não lembro essa autora, eu vim pouco preparado para comentar sobre isso, mas eu queria externar isso. Ela é da, se eu não me engano, ou ela tem ações, ou ela tá envolvida com a Janssen. Que é... Ou seja, é da indústria farmacêutica e produz, se eu não me engano, ou ansiolítico, antidepressivo, ou alguns dos mais vendidos do Brasil. Então, sempre tem uma historinha por trás, entendeu?
Essa questão do dinheiro comprar, de certa forma, saúde mental, não é nem necessariamente pelo acesso ao remédio. Porque tem muito remédio que é muito caro e as pessoas elas precisam ter dinheiro para comprar. Mas o dinheiro, ele paga a terapia.
Exato. E é nesse ponto que eu queria chegar, de que a psicanálise... e também é abordado isso no programa, de que o que a gente devia estar discutindo não é se psicanálise é igual a astrologia, gente. Porque é óbvio que não é. Mas é por que a psicanálise não tá na quebrada? Por que que não tem terapia de graça pras pessoas?
Porque não tem terapeuta em escolas.
Não tem terapeuta em escola. Vai ter o centro da faculdade, mas aí só de estar na faculdade você já é uma pessoa mais privilegiada do que a maioria da população.
Sim.
E tudo bem, atende o público. Eu sei que tem vários centros, mas ainda é pouco difundido na nossa cultura, entende? De ter um tratamento, uma psicoterapia acessível para todo mundo. E aí, qual é a opção dessa pessoa que não tem acesso, que não vai poder pagar a terapia, não tem plano de saúde, não... Entende? Qual é a opção dessa pessoa?
Não.
Comprar remédio.
E assim, isso para todos os setores de saúde. Eu, infelizmente, tenho experiência com pessoas da família, que é um ano para você chegar no médico de milhões que vai entender exatamente qual que é o seu problema, né? Porque você nunca descobre nas primeiras consultas. Você vai nisso, naquilo outro, nada. Aí é um amigo que tem um amigo doutor, que aí tem um outro amigo doutor de uma clínica e no fim você tá pagando pelo basicão, assim.
Sim.
Só pra descobrir o problema, sabe? E... infelizmente, a gente ainda encontra pessoas que acabam atravessando essa situação, mas que também ainda tem um certo voto de também não buscar esse dinheiro, não acreditar também, porque eu vejo pessoas que, agora falando mais numa questão de mentalidade, né, e não exatamente do financeiro, porque às vezes é uma pessoa que ela tem algumas condições, mas ela não quer usar esse dinheiro, o famoso mão de vaca, né, que não usa dinheiro nem para a própria saúde, assim. Então a gente, nesse tema, a gente atravessa muita coisa, né, esse rolê dos medicamentos ter surgido, principalmente, assim, na pandemia, que tava todo mundo, de alguma forma, solitário, tava todo mundo preocupado, né? Quem era rico tava tranquilo.
Sim.
Tava viajando. Exato. Quem era o dono da empresa que não queria fechar nos primeiros 15 dias. E quem teve que trampar muito mais, né? Em todo o tempo que era pra ter ficado em casa, teve que trampar, são as pessoas que... foram infectadas, foram pessoas que morreram, foram pessoas que, para tratar, tiveram que passar um monte de humilhação. E ainda depois, as que viveram voltaram a trabalhar, muitas no mesmo Sim. lugar, uhum. onde tem o patrão que tem a vida luxuosa, né?
Voltando um pouco pra gente conseguir depois linkar com esse assunto que a gente tá falando agora.
Certo.
Porque eu acho que, assim, as pessoas hoje, boa parte delas, acabam enxergando o dinheiro como a questão principal. Isso eu tô falando tanto do influenciador, que tem o dinheiro como base de conteúdo e não faz mais nada além de mostrar que tem dinheiro, quanto o cara que ele tem, mas ele se envergonha de ter, praticamente é isso, né? Se envergonha uhum. de ter Conheço. E acaba não querendo usar ou não querendo pagar um jantar da hora pra si, sabe?
Normal.
Acaba, então... Tem dó de usar o dinheiro sendo que conquistou aquilo.
Quantos privilegiados gostam de ficar pagando aí na quebrada de eu sou o cara que larguei os privilégios que a minha família poderia dar?
Uhum.
Parece Sim. absurdo, mas existe, acontece. Muitas vezes em famílias onde um filho é de um pai, o outro filho é de uma outra mãe, e aí nisso acaba surgindo esses conflitos financeiros, e aí digamos que o que tem privilégios meio que sente que não tem que ter, porque o irmão não consegue ter dentro daquela realidade dele, em vez do pensamento do vamos aproveitar isso aqui para entender como que eu faço isso e chegar lá.
O quanto a gente não faz isso, sabe? O quanto que a gente se recusa comer num rodízio numa hora que não seja uma situação especial.
Sim.
Só por estar
não
lá.
Não vou comprar essa blusa porque não. eu já tenho não, várias outras em casa.
Pra gente
A gente tá dentro desse voto de pobreza inconscientemente, gente.
Sim.
Porque ele é uma estrutura.
Não tem nenhuma conta sobrando pra pagar. O pouquinho dinheiro que sobrou, você não pode fazer o que você quer.
O famoso guarda pra emergência.
É o fundo da emergência. Às vezes você até já tem guardado, mas tipo, não, tem que guardar mais. Quando que você vai usar isso?
É por isso que eu falo que em alguns casos, a ostentação é política.
É.
Porque é você falar, não, eu conquistei, eu tô pagando minhas contas, tá tudo em ordem, eu tô fazendo o que eu preciso fazer. Não devo nada pra ninguém. E eu mereço jantar num lugar da hora hoje.
Uhum.
E eu mereço arrumar meu cabelo num lugar
Sem
X.
Sem ser questionada, principalmente para as pessoas que chegaram, né, construíram esse lugar que elas têm agora para ostentar de forma política, as pessoas ao redor também são muito do... Ah lá, agora que ela tá trabalhando sei lá com o quê, agora ela aparece aqui, sempre com cabelo X, com tênis de marca.
Como que é aquele ditado, não sei o quê, o pobre não pode ver o quê, quando tem se esbalda?
É, rapadura, não é? Não come rapadura e quando vê se esbalda, alguma coisa assim.
Não sei.
Enfim,
tem um ditado muito assim, bote nos comentários, bote nos comentários qual o ditado correto.
Falando em comentário, gente, por favor, interajam com a gente, falem o que vocês estão achando.
Manda sugestão de tema. Porque
a gente
tem uma criatividade limitada.
Sim.
Em algum momento vai acabar.
Não só isso, como vocês podem também dar sugestão pra gente continuar comentando sobre isso daqui de alguma forma no próprio Instagram, no TikTok.
Que a gente faz conteúdo.
Vários conteúdos diferentes, não somente os cortes que acontecem aqui, mas pessoalmente a gente também produz muita coisa, a gente posta muita coisa. Toda semana tem carrossel informativo sobre o tema que a gente falou aqui no podcast. Então, assim, tem vários meios de vocês conseguirem entrar em contato, trocar uma ideia com a gente.
Sim.
E o Apoia-se é um canal muito mais direto. Vai ter ali acesso ao Telegram, a um grupo privado.
Gente,
vai ajudar a gente com pauta.
Gente, quem assina Apoia-se até a partir de determinado valor, tem episódio extra.
Tá?
Tem o copo.
Esse aqui é o, é o master.
Quem quer?
É o master. Não dá. Esse aqui é Pleno. Meu xodó.
E é isso, a gente faz a propaganda porque a gente gosta de dinheiro. Mas por quê? Porque a gente vê o dinheiro como uma ferramenta, não como o principal.
Ele não é o fim,
Sim.
ele é o meio.
Ele é
Vocês
o meio.
Vocês não vão ver a gente... Ah, veja a nossa mansão.
Ah,
mansão
não.
do copo meio cheio.
Não vai ver a gente falando também, ai, eu não posso, eu sou muito humilde.
Sim,
não,
é.
Não, a gente quer dinheiro porque a gente quer ter acesso às coisas que... Pra quem vem de onde a gente veio, é negado pra gente, gente.
Tem babado.
Por que é negado? Entende?
A gente quer viver num capitalismo consciente. Se a gente não pode mudar o mundo, a gente tem que se adaptar
a gente não pode viver no comunismo.
Exato. A gente tem que se adaptar ao que a gente vive hoje. E se a gente tem que se adaptar, então que seja da forma mais proveitosa pra gente. E outra coisa que eu faço questão de comentar. Muita gente que faz essa questão do voto de pobreza, de ter dó de gastar dinheiro, de ter dó, enfim, de ganhar dinheiro. Uma coisa que eu tenho muito clara na minha mente. Se eu não consigo me ajudar, eu não consigo ajudar ninguém.
Uhum.
Então, a partir do momento que eu tenho o suficiente pra mim, eu também tenho o suficiente pra adotar mais um gato. Mas é verdade.
Resgatar mais um gatinho.
Pra resgatar mais um gatinho, pra ajudar uma ONG, pra ajudar um orfanato, pra ajudar um asilo.
Pra ajudar a pessoa que chega pra você no meio do shopping e pede pra você passar no mercadinho e comprar uma bolacha.
Exato. Sim. Eu tenho o suficiente pra investir em outros projetos. Puta, tem uma galera foda que quer falar de uns assuntos muito massa, mas não tem acesso. Pô, eu Sim. consegui e eu também quero que outras pessoas tenham acesso ao que eu não. tive. E eu só consigo isso através do dinheiro. É uma ferramenta.
E sem ser criticada. E sem ser sobre o... Ela tá se achando. Sem ser sobre o... Ai, quer ajudar todo mundo. É, parece absurdo pra pessoas minimamente racionais. Mas a gente lida com isso muitas vezes na nossa família. Todo mundo, em quase toda a família tem a tia, a prima, que de alguma forma alcançou uma renda, uma realidade diferente, mas ela é tirada como a metida,
uhum.
né? Tipo, Sim. rola muito disso. Então, no geral, a gente precisa estar muito consciente desse rolê transitório entre esse voto de pobreza e entender também o que a estrutura do luxo coloca pra gente e que aí vamos seguindo, né? Essa coisa do... das pessoas que vivem uma vida luxuosa de sempre tentarem barrar, sempre uhum. Criarem novos limites pra quem tá conseguindo chegar, né? Isso vira outro episódio.
Isso entra na questão... E aí a gente debate luxo como luxo de verdade. Do tipo, o que é o luxo? O luxo nada mais é do que uma reafirmação desse voto de pobreza para as pessoas que não têm acesso a ele. Porque o luxo é feito para ser inacessível. Sim. Ele é feito para não chegar na mão de qualquer um.
Sim. É para esfregar a desigualdade na cara dos
cara.
Outros.
Por que o diamante é a joia preciosa mais cara do mundo? Porque tem pouco. Porque é inacessível.
E quem que tem que ter? Branco, rico, velho, né?
Checklist, né?
Com certeza, você é uma mulher racializada, não tem porquê você ter um diamante, né, Cacau? Não combinava.
Ah, teria porquê, porém...
Entendeu?
Né?
Exato.
Mas assim...
Condições,
por e
enquanto
aí,
estrutura...
Posso puxar um exemplo disso? Porque antes de entrar aqui pra gravação, a Tal compartilhou com a gente um artigo, né, de Quiet Luxury. Luxury que fala? Luxury.
Eu ia falar Quiet Luxury, porque o meu inglês, ele é assim, mas...
Que é, o luxo que não faz tanto alarde, né? Que não tem marca na moda, entendeu? No, na blusa, na calça.
E ele atravessa diversos setores, tá, gente? O digital, o não digital, o pessoal, o empresarial, né?
Então, o que que transforma essa peça de roupa, né? Essa peça de moda em luxo? É basicamente o valor.
É.
É basicamente o tanto que ela custou.
O valor não só de dinheiro, mas o valor de quem tá usando, onde que tá acontecendo.
O valor agregado.
O valor agregado. Então, por exemplo, a gente... E é aí que entra a questão do que é luxo de verdade, né? Qual o conceito que sustenta o luxo? Sustenta a ideia que a gente tem de uma coisa super chique, de uma coisa super exclusiva, luxuosa. Por exemplo, a gente... Mimica, eu acho que tá certo o verbo. A gente faz a gente emula muito o luxo com coisas baratas. Se você parar pra ver o que é tendência em, sei lá, design de interior. Quando você finalmente pôde comprar sua casa e você vai fazer um decorado pagando até o final da sua vida. Sofrer.
Dora Figueiredo. Só soltei e fui embora.
Mas você vai pagar até o final da... Mas ela não vai ficar pagando
ela
até o final da vida.
Ela não vai pagar.
Ai.
Ou vai pagar parte, enfim.
Vamos
Bom,
lá.
Não queria entrar nesse, mas aí, senão a gente vai ficar mais uma hora comentando, porque a gente é... As bichas é fofoqueira. Mas eu queria provar de que, tipo, mesmo a pessoa que teve acesso ao primeiro imóvel da vida dela, o primeiro imóvel planejado da vida dela, o que ela vai colocar lá dentro de tendência foi o que o luxo já ditou como tendência em algum momento. O porcelanato só virou coisa de pobre quando todo pobre começou
não,
a
ninguém,
ter.
Ninguém se inspira, né? Em casa com os tijolinhos vermelhos quebrados, né? Na casa,
a casa
do
da
avó. Não tem
no,
isso.
Nos azulejinhos. Ninguém se inspira
e
na casa da avó.
Eu acho ótimo que, assim, porcelanato é exclusivo de rico. Tô pobre bom. Começou a ter acesso... Ah,
é
já passou.
É brega.
É brega. Já não dá mais.
Quando
popularizou muito.
Quando todo mundo tem acesso é quando acaba. Isso é aulas de família Kardashian. Depois que elas vieram e fizeram todo mundo pensar que tava se quebrando barreiras por serem bem gostosas, com um monte de aplicação, mas bem gostosas, e até venderam, né, pra muita gente essa mulher grandona, que a gente sabe que não é uma mulher grandona, naturalmente falando. Depois que... O geral se colocou a ser gostosona, né? A barriga da LipoLED, a bunda de qualquer estereótipo aí que o pessoal consiga pensar. A partir disso, elas trazem a magreza novamente. E aí a mulher
que... Tira o peito, tira a bunda.
Que era tudo natural até então. Aí ela diz que ainda é natural, mas aí mudou a dieta, mudou o nutricionista, mudou o personal, e aí agora vão vender magreza. Assim como elas estão vendendo a estética do Quiet Luxury, sabe?
Sim.
Porque antes elas tinham uma estética bem pesada, principalmente quando a Kim, a Kyle ainda se relacionavam com rappers. Agora que elas se relacionam com outro tipo de personalidade, e agora que também todo mundo já se colocou a ser uma Kardashian, aí agora elas vêm no Quiet Luxury, e aí não tem aquela roupa chamativa da Fendi. É uma blusinha que você não sabe se custa 20 reais ou 20 mil.
Exato.
É o feed do Instagram, que agora é um feed
romântico,
neutro, claro, com natureza. Então, a
gente
exala
em todas as áreas da vida da pessoa. Né?
Exato, a gente tem pessoas reais no hoje que estão dentro desse pacto de quando popularizar, não pode ser mais a gente a levar essa estética.
E não é mais luxo. Então, luxo não é sobre... Ele não é visual. Ele é reconhecido pela estética, dependendo de onde ele tá no tempo.
Sim.
Entendeu? Isso, a casa de conceito aberto, cheia de porcelanato, já foi luxo em algum momento da história.
Minha casa dos sonhos. Há 5 anos atrás era a minha casa dos sonhos. Só cimento.
É,
aí
vai ter a estética do cimento queimado, do
industrial.
Mas daqui a pouco, quando popularizar, também não vai ter mais. Então, basicamente, o luxo, ele é pautado pelo valor. A casa hoje, se você entrar na casa de um ricaço hoje, numa pessoa que tá cagando grana,
nossa,
vai ter conceitos que vão estar sendo aplicados na casa da pessoa que tá fazendo o planejado pobrinho. Só que o que vai ser? Vai ser a marmoraria super cara... Vai ser, sabe?
Ou vai ser muito feio. Porque tem gente... Olha, gente, a crise é
mas
estética.
No luxo,
eu achei que ele ia
mas
falar,
no luxo
você
não...
vai entrar e vai ser brega. Que eu ia falar, vai. Porque,
mas,
nossa,
mas
gente...
vai causar estranho. Esse ponto não. Eu ia chegar. Hoje em dia, se você entrar na casa dessa pessoa, vai causar muito estranhamento. Por quê? Primeiro vai ser uma estética que não chegou pro grande público, geralmente. E a gente vai achar feio. E segundo, porque luxo não é... Não precisa ser necessariamente bonito.
Sim.
Ele só precisa ser caro.
Não, mas eu vou falar pra vocês que tem um pessoal aí do dinheiro que eles têm um mau gosto pra tudo. Tem gente que eu vejo e eu falo, filho, esse seu dinheiro na minha mão, você não faz ideia de como você ia estar vestido. Mas quer ter milhões também pra... Qualquer coisa.
Não,
qualquer
gente.
Nota.
Eu lembro de um vídeo no YouTube. Eu não vou saber o nome da pessoa, porque eu não lembro o nome de ninguém. Que era de um bilionário, assim, tipo, mostrando a casa de alguma pessoa muito rica. Bilionário, não sei. Milionário, tanto faz. Era cheia de carpete.
Ai,
gente, Carpete. É uma coisa que...
O que mais me irrita
pra uma
no
casa,
rico,
dentro de um
é
quarto...
Isso.
Eu acho carpete bom pra empresa, só.
Não, tudo bem. Pra empresa, sim. Mas tô falando dentro do seu quarto.
Não, não dá. No banheiro. Eu já vi carpete em banheiro, gente.
Hoje em dia.
Gente, se a pessoa tem rinite...
Não,
primeiro
foi.
Que ela vai ter 5 mil empregadas pra conseguir
não,
deixar
é.
Aqui.
Ah, eu só
é.
Queria abrir o parênteses. Uma pessoa rica, que tem muito bom gosto, que a gente viu a casa dela semana passada no YouTube, a RuPaul. Puta merda. Que casa bonita.
Nossa, eu tenho
que... É que a bicha é viada,
é a casa,
né?
Rica de uma viada preta.
Aí
a gente consegue
juntou
resolver.
Bom gosto com dinheiro, acabou.
Porque normalmente a pessoa que nasce no berço de ouro, a gente já sabe basicamente qual que é o padrão que ela seja. Quando não é, ok, tá fora do padrão. Mas, no geral, a gente segue um padrão. E eu acho que o você nascer nesse berço de ouro, falando assim, de dinheiro mesmo, tá, gente? De herança.
Herdeiro, é.
Eu acho que isso traz uma mediocridade. Eu acho que a graça do pobre que ganha um dinheiro, seja milhões ou seja só um a mais pra proporcionar uma parada legal pra família, meu, eu acho que as experiências, sabe? Os lugares...
Sim.
É
a bagagem.
A gente
é
muito formado
a bagagem.
Pelo
bagagem.
Dia.
Bagagem. Bom gosto vem de
nem
bagagem,
todo mundo,
né?
Todo mundo espera pra chegar na faculdade, pra fazer o design de interiores e aí aprender a decorar. Mas quem tá na vida real, não luxuosa, tipo, meu, é papel de parede pra sua casa pra você não gastar um dinheiro com tinta. E aí... Vai decorando, é o famoso civirologia, que uma... Eu não sei se estilista é só o que ela é, mas com certeza é uma das coisas, que é a Suiane. É, inclusive, tipo, ela avançou muito, assim, era da quebrada aqui, tá, tipo, com uma carreira maravilhosa, como diretora da Elle, enfim. E ela fala desse termo civirologia, né? Que quando você não tem privilégio, você não tem o equipamento
tem
perfeito, o tudo pronto só pra você chegar e fazer, você tem que fazer, né? O tripé que a gente faz com um monte de coisa.
É, o
sabe?
Tripé dos livros. Quem não gravou o seu primeiro vídeo no celular, um monte de livro, eu já sei que não era pobre. Poxa, gente.
E, assim... Vamos dar uma geral?
Vamos. Então
vamos
a gente tava em
a
dinheiro...
A gente começou com questionamento.
O dinheiro ele não traz felicidade, ele traz acesso.
Certo. O questionamento
Joga
inicial...
O questionamento de novo.
O inicial foi... Se aquilo que você deseja, na verdade, vem de uma necessidade... Ou vem de algo que te impactou, que você teve acesso e você falou... Caraca, quero isso, porque tal pessoa tem. Porque
que
está
foi
em
feito
tal lugar.
Pra gerar, né? O seu
Exato.
Desejo.
Eu, pra mim, desejo nunca é necessidade. Mas não quer dizer que ele tem que ser demonizado. Entende? O desejo é uma parte natural do ser humano. E ele é influenciado por diversas coisas. A questão é... Não é se ele parte de um desejo ou uma necessidade. A questão é, ele parte de alguma coisa que eu desejei. Porque eu fui influenciado por certas coisas que não sejam tão que não foram tão legais ou foram, né?
Exato. E aí, saindo desse questionamento, a gente passa por toda a questão de como o luxo é imposto para separar, né? Para fazer as divisões
pra
da sociedade,
mesmo.
Né? Para segregar. Como o luxo consegue ser essa coisa que, ao mesmo tempo que todo mundo quer, nem todo mundo pode ter. E isso gera muito dinheiro, mesmo com nem todo mundo
e
podendo
muito
ter.
E muito desgaste.
E muito desgaste. A partir disso, a gente chega no momento onde como as pessoas sem acesso são afetadas, né, por essa imposição do luxo. A gente fala das pessoas que também recusam uma vida minimamente luxuosa, né? Todo mundo conhece alguém que também... Não é que não teve oportunidade, é que deixou de querer aproveitar. A gente traz a ostentação como um lugar político levantado pelas pessoas que não têm esse acesso, né? A quebrada, a favela, a periferia. É, tem muita influência nisso, né? As formas periféricas de se usar... marcas, né, as cópias, né, que é um dado estético, e chegamos nesse lugar de análise, né, que o Léo trouxe também com...
Eu acho que também, resgatando um pouco disso, e acho que você falando de uma forma geral, assim, eu consigo enxergar muito, é que em muitos nichos, a gente é constantemente levado a acreditar que a gente não merece mais.
Uhum.
Ou que a gente não pode mais.
É.
Sim.
Ou que, de alguma forma, aquilo é demais pra gente.
Sim.
Sabe? Quantas vezes você já não viu alguém falar, ah, não, isso não é pra mim. Eu não consigo isso.
Sim.
Então, a gente é constantemente desacreditado e também esvaziado de de ambição. Porque ganância e ambição é diferente.
Sim.
Sabe? Ganância é você sempre querer muito e mais e o que é do outro e engolir o mundo. Ambição é você querer ser melhor.
Sim.
Sabe? Então, acho que a gente é constantemente esvaziado de ambição porque acredita que isso vai tornar a gente ganancioso.
Exato.
Sim.
Quando arrogante, egocêntrico.
Sim.
Quando
sim.
não necessariamente, sabe? A gente precisa acreditar, sim, que merece mais, que pode mais. Que a gente merece acesso aos lugares.
Sim, sim.
Eu não quero ser a pessoa que vai falar é culpa do capitalismo, mas eu vou ser a pessoa que vai falar é culpa do capitalismo. Por quê? Isso é um paradoxo muito claro, assim. Ou a gente busca uma ascensão social e a gente busca estar no espaço dessas pessoas que têm luxo, que são privilegiadas, que estão num espaço mais abastado do que a gente e dá força pro mito da meritocracia. Ou a gente critica o mito da meritocracia e se resguarda ao voto de pobreza, entende? Então, isso só acontece porque a gente tá na sociedade que fomenta o consumismo, né? Fomenta a gente sempre querer o consumo. Então, o que a gente propôs aqui é o meio termo perfeito, de que a gente não pode se resguardar a não ter nada, porque a gente esse espaço que foi condicionado pra gente foi condicionado, foi forçado, é uma pobreza forçada, porque você não escolheu nascer onde você nasceu, você não escolheu ter as condições que você tem hoje. Às vezes, mesmo querendo, você não vai conseguir sair desse lugar.
Sim, até porque...
A maioria das vezes.
Até porque...
Depende de muita coisa.
Então, a meritocracia, ela cai por terra no momento que a gente começa a analisar que tem muito milionário que é burro.
Ah, com certeza.
Que não trabalhou um terço do que a maior parte dos pobres trabalhou e tá lá, chafurdando na grana.
Mas privilégio é sobre isso. É sobre coisas que a gente não escolhe, que a gente nasce.
Exato.
Que a gente é, basicamente, predestinado, né? Porque,
sim.
Predestinado porque não foi o destino, né? Foi o capitalismo. Mas, então a gente não pode deixar de correr atrás da grana, porque é a sociedade que a gente vive. E eu não vou me contentar com pouco. Eu não vou me contentar com pouco. Eu não vou me contentar em comer do mais barato, em viver na casa mais barata, em não ter acesso ao cinema, não ter acesso à cultura, não ter acesso a livro, não ter acesso ao disco de vinil. Gente, isso aqui é uma das minhas conquistas, assim, que eu sinto muita felicidade hoje em dia de, tipo, futilidade. Mas... Basicamente, é ter uma coleção, né? Isso que eu quero dizer. Ter uma coleção...
Pra quem tá só ouvindo...
Impecável.
Pra quem ele tá só ouvindo, ele tá falando do disco de vinil. Ele tá apontando
que aqui
cenário.
No nosso cenário tem discos de vinil, que a proposta é a cada episódio ter dois discos diferentes.
Hoje estamos com quem? Fala aí.
Os Cinco Anos, Canto Coral Afro-Brasileiro, que foi o lançamento da Nós esse ano, não lembro do mês, acho que foi... agosto, enfim, que é o último álbum dos Cinco Anos já gravado, foi gravado há mais de 40 anos atrás, e aqui a gente tem o meu xodózinho, que é o General Range, do Freak Ocean, porque nesse canal a gente é cadelinha do Freak Ocean.
Homens e eles... do passado e homens do presente
e
do futuro.
O Frank Ocean amaria conhecer Matheus Aleluia.
Sem dúvida.
Mas, basicamente, voltando a esse assunto, o vinil hoje é muito dessa questão do tipo, mano, antigamente eu queria tanto ter o desejo que...
O dinheiro do vinil ia pro mercado.
É, tipo, esse desejo foi causado pelo consumismo em mim? Foi. Toda vez que eu compro um vinil, eu tô sendo consumista.
Mas...
Porém, Satisfazer esse desejo não me faz menos ser humano.
Exato.
Não me faz mais fútil, não me faz mais, sabe?
Mas é isso, eu acho que a partir daqui a gente se torna redundante,
é.
Sabe? Porque, basicamente, eu acredito que assim, onde a gente consegue fechar o episódio de hoje é essa questão do não se contente com pouco. Entenda que você merece mais e que o dinheiro, ele é uma ferramenta.
Entenda que as pessoas que estão do seu lado muito provavelmente não vão conseguir. Se você conseguir ascender socialmente, as pessoas que estão do seu lado muito provavelmente não vão conseguir.
E você pode ser o meio de conseguir auxiliar elas.
Então puxa.
A fazer com que isso...
Puxa quem tá do seu lado, sabe? O quanto você puder. Puxa.
E com isso... Compreenda, entenda, não é sobre você gastar o seu dinheiro ou não, mas é bom a gente minimamente ter a consciência do estou gastando sim, porque a minha influencer favorita tá usando, e o não vou gastar, uhum. Porque honestamente isso aqui é uma bobagem.
Isso é importantíssimo.
É bom a gente saber da onde vem, sabe?
O desejo.
Não, isso é
pra como controlar o desejo.
E como controlar, pra gente não ficar caindo em armadilha. Em conversa fiada de branco rico milionário.
O quanto a gente pode ceder,
tá,
e o quanto a gente pode controlar ele,
maluco.
Né?
Exatamente. E agora, nossa bela Cacau.
E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham curtido esse papo de hoje. Como a gente já falou anteriormente, comenta, traz a ideia de vocês, o ponto de vocês, o que vocês estão achando do projeto, se tá sendo legal, por onde vocês encontraram a gente. No TikTok tem muito conteúdo que a gente tá postando. No nosso Instagram, tanto no do Copo, quanto nos nossos Instagrams pessoais. YouTube...
É importante, no Instagram, é importante salientar de que sempre que a gente fizer alguma coisa nos nossos pessoais que estiver atrelado ao Copo, provavelmente vai estar a publicação conjunta. Então, se você viu a nossa publicação no nosso perfil pessoal, dá uma moral pro Copo. Se você viu a nossa publicação no Copo, dá uma moral pro nosso perfil pessoal, entendeu? A Tal fala tanta coisa da hora sobre cultura pop, sobre música. Eu falo.
Ele fala sobre filosofia, sobre questionamentos. Ele fala coisa irrelevante pra caramba.
Vai trazer coisa política, que é muito pertinente a tudo que a gente tá vivendo hoje em dia. Então, assim, sério, dê uma moral pra quem tá, assim, querendo puxar quem tá do lado também, sabe?
Exato. E principal, o nosso apoia-se, gente. A partir de R$5. Gente, com R$5 hoje vocês não compram uma coxinha.
Nossa, longe.
Sabe? Então, assim...
Não, no metrô, gente, um pão de queijo recheado com presunto e queijo é R$8.
Nossa, quando que inventaram um pão de queijo recheado?
É bom
com...
demais.
Eu amo. Eu amo.
Gente, a gastronomia de metrô é
ótima.
Mas tá R$8 a R$10, gente. Então, R$5 pra dar uma moralzinha pra gente.
Exato.
Pra ganhar, assim... não só pra dar uma moral, viu? Pra ter acesso a conteúdo exclusivo, pra ganhar lembrancinha, uhum. Pra ter comentado aqui, pra dar sugestão.
A partir de R$5 já tem acesso ao nosso Telegram.
Tá?
Exato. Vai ter acesso à pauta antecipada, vai ter acesso a comentar coisas que a gente tá ali trocando ideia discutindo. A partir de 25, se eu não me engano, também tem acesso aos melhores amigos do Copo, que ali a gente também vai postar muito bastidor.
Só fofoca.
Cabulosa.
Só baixaria.
Copo sem corte.
Copo sem
censura.
Exato. Você pode ganhar o nosso copo. Enfim, vai estar listado todas as recompensas que você pode ganhar com o nosso apoia-se. E é isso, gente. A gente tá aqui pra isso, pra trocar ideia, pra tentar trazer uma leveza pra assuntos que nem sempre são leves, mas que são importantes de serem comentados. E é isso.
E é isso, gente.
Que o seu copo esteja.
Seu copo esteja sempre meio cheio. Ai, gente, agora eu chegar em casa, comprar mais 20 peças de roupa. Eita, derrubando o cenário.
Não derruba o cenário, amor.
Não, esse episódio foi só pra validar eu comprar várias coisas agora.
Exato, passar ali, comprei o McDonald's.
Aquela afirmação que você precisava.
Passar no rodízio.
Na armadilha, é isso. Teve, agora caiu na armadilha, agora comprar.